Olá, iniciamos hoje mais um episódio da nossa série de reflexões a partir do livro de Provérbios. Eu sou o Marcelo Souza e nós estamos aí então emergindo em toda essa sabedoria que está contida neste livro e também nós estamos dialogando, conversando sobre o impacto, né, sobre como a partir dessa sabedoria nós podemos desenvolver uma estrutura interior, podemos trabalhar a nossa formação como indivíduos e também desenvolvendo uma espiritualidade mais inteligente. Então, precisamos olhar para todo esse compêndio de provérbios, que na realidade está muito conectado com todas as demais escrituras, né, com os demais livros da Bíblia, e extrairmos então ali lições práticas de vida para que possamos então desenvolver aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós estamos no nosso terceiro episódio dessa série e hoje eu gostaria de falar com você sobre as primeiras palavras que surgem no livro de Provérbios. Já falamos um pouquinho a respeito da sabedoria, já falamos um pouquinho sobre o quanto essa sabedoria ela não está relacionada ao quanto sabemos sobre, mas o quanto nos relacionamos com ele, com aquele, melhor dizendo, que é a própria sabedoria. E nós vamos perceber que o primeiro versículo de Provérbios tem uma chave muito importante para entendermos esse fluxo da sabedoria, como falamos no episódio anterior sobre o temor como o princípio da sabedoria, como a fonte de origem, como a base por onde a sabedoria ela flui. E nós também falamos que existe um código base da sabedoria. E o código base da sabedoria é a própria escritura, é a própria Bíblia, são as próprias palavras de Deus. A partir dessas palavras, nós vamos entendendo bases, né, que Deus lançou e continua lançando nos dias de hoje, pensando uma construção, então como se fossem vários alicerces de uma grande construção, e cada alicerce precisa ser lançado, precisa ser estabelecido, precisa ser firmado. Então, a Bíblia, ela é este código de sabedoria, ou seja, onde nós podemos acessar essa sabedoria de Deus, não a partir apenas de uma leitura, mas justamente da compreensão daquilo que Deus deseja nos comunicar. E essa compreensão daquilo que Deus deseja comunicar nada mais é do que uma própria fluência, uma própria operação do próprio Espírito de Deus que permite, né, através dele, Deus permite que essa sabedoria possa fluir em nós e através de nós. Então, Provérbios começa dizendo assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. É interessante que ele começa dizendo quem é o autor, a pessoa que redigiu aqueles provérbios, a pessoa que deu forma a todos aqueles provérbios, aquele que pensou e elaborou sentenças que se tornaram provérbios. Fala sobre a origem deste homem, ou seja, a sua filiação, de que família que ele veio, a posição que ele ocupava. Então vejam, ele está falando de quem é a pessoa, qual é a sua filiação, qual é a sua posição, quais são as suas obras, que são os provérbios, e a partir disso, então, nós temos uma geração de influência, ou seja, esses escritos, esses provérbios que foram elaborados por Salomão e também outros sábios que estavam em Israel, eles fazem parte de um livro, né, foram organizados num livro, e esse livro nos influencia. Influencia grandes homens de administração, influencia cientistas, influencia filósofos, influencia, exerce uma influência sobre as pessoas, mesmo tantos anos depois de terem sido escritos. Mas essa influência é um resultado justamente de quem escreveu, de onde ele era, qual a sua posição e quais foram as suas obras. nós vamos perceber que todo livro de Provérbios é um resultado de um legado espiritual que envolve uma filiação e uma geração. 1 Reis capítulo 5, em algumas traduções, em algumas versões, esse texto está em Provérbios capítulo 4, mas ele diz assim que Deus também deu a Salomão sabedoria, que a sabedoria não é adquirida pelo homem, mas ela é concedida por Deus. Mas a sabedoria, ela é concedida ao homem. E o texto continua dizendo assim, que grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então vejam que sobre um homem existia um nível de sabedoria que transcendia a história de um povo, dos próprios egípcios, de todo aqueles que habitavam no Oriente, de todos aqueles que se dedicavam a estudos, a cultura. A um homem sozinho sobressaiu a tudo isso, se tornou o homem mais sábio de todos os homens. Por quê? Porque Deus concedeu a ele essa sabedoria. Mas precisamos entender que essa sabedoria de Deus foi concedida para Salomão, porque, na verdade, essa mesma sabedoria repousava sobre o seu pai. Por isso que Provérbios começa destacando que, sim, o que está escrito ali são pensamentos de Salomão, são pensamentos dos sábios daqueles dias, que Salomão refletiu sobre eles, mas tudo isso era uma extensão da sabedoria que estava sobre Davi. Benaia, em 1 Reis capítulo 1, fala assim que, assim como Deus tem sido com o meu senhor, o rei, ele está falando a respeito de Davi, que seja com Salomão, e que Deus faça seu trono, Salomão, ainda maior que o trono de meu senhor, o rei Davi. Então, ele está comunicando ali, Benaia está comunicando ali, que tudo aquilo que Salomão desenvolveu, tudo aquilo que Salomão construiu, era um resultado, uma extensão daquilo que Deus estava construindo em Davi. Então, mas essa sabedoria que foi derramada sobre Salomão, ela não estava desconectada daquilo que Deus estava construindo na história. Salomão olhou para Davi, seu pai, olhou para as obras de Davi, seu pai, olhou para a relação que Deus tinha com Davi, lembrou-se das palavras que Davi disse a ele, dizendo em 1 Crônicas capítulo 29, Salomão, meu filho, é o único que Deus tem escolhido. Ele, porém, ainda é jovem e inexperiente, uma vez que o trabalho a ser feito é grande, pois o palácio não é para humanos, mas para o Senhor. Por isso, eu tenho usado toda a minha força no preparo da casa de meu Deus. Ou seja, Salomão pôde receber este legado espiritual porque Davi assumiu a responsabilidade de entender aquilo que estava sendo construído, de entender a importância dele transmitir isso a Salomão, seu filho, e transmitindo, né, tudo aquilo que Deus havia construído em Davi durante todos aqueles anos. E Davi traz uma instrução muito clara para Salomão, dizendo assim, quanto a você, Salomão, isso está em 1 Crônicas capítulo 28, conheça o Deus de seu pai. Olha que interessante. Conhecer a Deus significa se relacionar com ele. Significa estar em intimidade com ele. Foi a partir desta postura que Salomão recebeu este nível de sabedoria, este nível de entendimento. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, diga-me o que eu poderia dar a você. E Salomão respondeu a Deus, Deus, você tem demonstrado muita graça ao teu servo Davi. Olha, ele está falando da relação de Deus com Davi, ou seja, ele está falando de algo que ele viu, que ele experimentou, que lhe foi transmitido, algo que ele vivenciou da relação de Deus com seu pai. E tem sido também muito gracioso, fazendo de mim rei em seu lugar. Agora, Deus, tu tens sido fiel à promessa feita a Davi. Ou seja, Salomão entendia o que estava diante dele e onde ele estava sendo colocado. Tu tens me feito rei sobre um povo tão numeroso quanto os grãos do pó da terra. Agora, então, dá-me sabedoria e conhecimento. Desse modo, estarei apto para liderar este povo. Pois quem poderia julgar este povo tão grande? Veja que Salomão compreendeu a dimensão do lugar onde ele estava sendo colocado, da posição que ele estava ocupando. Entendeu que ele não poderia movimentar nada se Deus não concedesse a ele sabedoria, porque ele via essa sabedoria operando em Davi. Ele se espelhou na relação de Davi com Deus. A partir disso, então, este homem, que era filho de Davi, que recebeu um legado não apenas físico, não apenas uma herança, mas recebeu um legado espiritual, ele então pôde ocupar um lugar, ele pôde realizar obras e pôde, a partir dessas obras, exercer influência. Assim como Davi, que entendia a dimensão daquilo que Deus estava construindo em seu tempo, que estava muito além dele, estava muito além da casa dele, estava muito além daquilo que ele poderia imaginar ou pensar, ele entendeu que ele tinha uma responsabilidade de transmitir aquilo que ele havia recebido. Bem como transmitiu a seu filho os desafios que envolviam aquele legado. Então, precisamos perceber que Provérbios vai começar a produzir frutos que permaneçam em nós a partir do entendimento de que nada acontece a partir de nós, mas tudo acontece dentro de um propósito eterno de Deus que está sendo construído, que está sendo costurado, que está sendo desenvolvido em toda a história. Sem esta relação de filiação, sem esta relação de pertencimento a uma casa, sem esta relação de assumir a responsabilidade em nosso tempo daquilo que nossos pais vêm construindo na história. E aí, quando eu falo pais, não estou necessariamente trazendo o aspecto de pais físicos, mas daqueles que estão dando prosseguimento ao propósito de Deus na história. Precisamos perceber que sem esta questão de filiação, de pertencer à casa do Pai Eterno, sem entendermos a relação de paternidade, sem entendermos esta relação de pai e filho e pai, nós poderemos estar confundindo conhecimento com sabedoria. Podemos estar confundindo aquilo que estamos fazendo, nomeando como componentes das obras que de antemão Deus preparou, com as obras eternas que Deus deseja que nós estejamos realizando em nossos dias, em nosso tempo, porque essas obras eternas não têm a ver conosco, mas têm a ver com Ele. Por isso eu gostaria hoje de encorajá-lo a refletir sobre o quanto, de fato, em nossa vida cotidiana, nas decisões que tomamos, elas são resultado de uma relação com Deus ou são um resultado de intenções pessoais, de desejos próprios, e não frutos de uma relação. Existem muitos desejos que estão em nós, que eles são desejos colocados pelo próprio Deus. Mas nós só vamos entender o desenvolvimento desses desejos a partir dessa relação com Ele, que é a sabedoria. Por isso, a minha oração no dia de hoje é para que possamos experimentar aquilo que toda a criação experimentou, que está descrito em Gênesis capítulo 1, que o Espírito de Deus pairou sobre aquilo que era um caos, sobre aquilo que não tinha forma, sobre aquilo que estava vazio. E esse Espírito pairando, ele começou a ordenar as coisas, ele começou a desenvolver as coisas a partir da palavra de Deus que ia sendo liberada sobre a sua criação. Gálatas capítulo 5 nos diz que se nós temos o Espírito, que a nossa vida cotidiana seja ordenada pelo Espírito. Ou seja, o que é a sabedoria fluindo em nós e a partir de nós, tocando tudo aquilo que nós fazemos? Quando é o próprio Espírito, que é a própria sabedoria de Deus, está ordenando as nossas coisas do cotidiano. Mais uma vez eu faço um convite para você, para estar acompanhando os nossos podcasts, para estar também compartilhando com seus amigos, com seus irmãos, para estar interagindo conosco também por meio do e-mail, por meio das nossas mídias sociais que estão aí na descrição desse episódio de hoje. Se você deseja trazer também alguma temática dentro do livro de Provérbios que você julga importante, interessante, que é algo que Deus está trabalhando em você também, você pode então nos enviar o seu comentário e nós podemos construir isso juntos. Então eu quero desejar a vocês um decorrer de dia cheio da graça e do favor de nosso Deus e que juntos possamos crescer em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens.